Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém?
Amém!
Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E a palavra dele nos ensina muito aquilo que nós devemos fazer e aquilo também que nós não devemos fazer. E a Bíblia é recheada de circunstâncias, de pessoas, de vidas, em que Deus fez questão de deixar escrito para que ela venha nos orientar e nos ensinar no nosso dia a dia. A Bíblia é muito pequena, perto de tudo aquilo que Deus fez nessa terra. Ela fala que não caberia os livros em todas as bibliotecas do mundo se fosse narrado realmente tudo aquilo que Jesus fez. Mas aquilo que está aqui é para a nossa edificação, exortação e consolação. E eu espero realmente que Deus fale com você nessa noite, para que você possa dar um rumo na sua vida e que você possa analisar a si mesmo. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós então falamos que a pessoa A ou B deveria estar aqui essa noite para ouvir essa palavra. Se Deus quisesse ela aqui essa noite para ouvir, pode ter certeza que ela estaria aqui. Porque Deus é poderoso para trazê-la, assim como trouxe cada um de nós. Então essa palavra é para nós. Amém, queridos? 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 ao 30. Assim diz a palavra de Deus. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo? E ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque o teu servo dizia, prepare um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele me acusou falsamente diante do rei. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E, contudo, colocaste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito terei eu de clamar ao rei? Disse-lhe o rei: por que ainda falas mais deste negócio? Digo eu, tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, porque já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque desde manhã o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Nós temos vendo vidas sendo restauradas, relacionamentos, famílias, e tudo isso é feito por Ti. As pessoas são instrumento do Teu Espírito, para que através delas, o Senhor venha fazer maravilhas nessa terra. É o que o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Que o Senhor venha nos edificar nesta noite. Não há força em mim, muito menos capacidade de falar algo que é muito maior do que eu, que é a palavra do Senhor. E a palavra é Cristo. A palavra do Senhor é a verdade, e a verdade do Senhor permanece para sempre. E quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E que ela venha nos libertar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu já ministrei duas vezes sobre Mefibosete, e o pastor Alano também falou sobre ele, trazendo a graça de Deus, a manifestação do amor de Deus com a vida deste homem, mas existem muitas coisas, e hoje eu quero falar da vida dele num aspecto mais amplo, para que a gente possa entender um pouco mais aquilo que Deus quer trazer nas nossas vidas. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul perdeu todo o reinado porque desobedeceu a Deus e não seguiu as instruções de Deus. E este menino, este Mefibosete, este homem, ele estava destinado a ser rei. Ele era de uma família real. Mas a Bíblia diz, por Saul desobedecer, então Deus ungiu Davi como rei no lugar de Saul. O filho de Saul era Jônatas, ele era amigo íntimo de Davi. E quando foi revelado através do profeta que Deus então ungiria Davi como rei, Jônatas, sendo o herdeiro direto do reino, reconheceu o chamado de Davi. E quando a gente reconhece, nós começamos a usufruir de tudo aquilo que nós reconhecemos. Nós falamos que é a lei do reconhecimento. Quando nós reconhecemos a unção de alguém, quando nós reconhecemos a manifestação de Deus através de alguém, tudo que Deus manifesta através dele, nós recebemos. E quando eu rejeito e não reconheço, eu não recebo. Saul, por exemplo, o pai dele não reconheceu a unção de rei de Davi e perdeu o trono para ele. Os fariseus não reconheceram a divindade de Cristo e perderam a salvação. Mas em compensação, Eliseu reconheceu a unção de Elias e recebeu porção dobrada. É assim o reino de Deus, é assim a vida espiritual. E Jônatas, reconhecendo a unção de Davi, fez uma aliança com Davi. Que aquele entre os dois permanecesse vivo, cuidaria dos seus descendentes. E Davi foi levantado como rei, não só de Israel, mas também de Judá. Mas Mefibosete diz aqui que ele pediu para o servo dele preparar um jumento para que ele montasse, porque ele não tinha condições de prepará-lo, porque ele era coxo. Mas Mefibosete não nasceu coxo. Ele não é um homem com problema de nascença. Então eu queria que você visse aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul, ou a ama, ou aquelas que cuidavam da criança e Jônatas, vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando ela a fugir, o menino caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Ele quebrou as duas pernas no tombo. E o nome Mefibosete não era o nome que essa criança era conhecida. Ela foi trazida aqui nesse contexto de 2 Samuel. Porque se nós lermos em 1 Crônicas 8:34, ele é apresentado com o nome de Meribe-Baal, ou seja, Baal é meu Deus, Baal é meu advogado. Olha que coisa terrível. Então a gente vê que a Bíblia, muitas vezes Deus troca o nome, Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, para dar um destino diferente naquela vida. Então eu acredito que aqui o escritor traz agora Meribe-Baal com um novo nome, Mefibosete. Existem algumas traduções deste nome, a tradução que mais diz respeito a ela, porque ela significa destruidor da vergonha ou destruidor de ídolos, exterminador da vergonha, exterminador de ídolos. Eu creio que esta é a melhor tradução para este nome. E aquela criança com aquele tombo ficou aleijada de ambos os pés. Por que que você está contando isso? Porque a gente tem visto isso nos dias de hoje, não naturalmente, mas espiritualmente. Quantas pessoas, ao se converterem, sendo bebê na fé, quando na verdade teria que ter alguém para cuidar dela, para acompanhá-la, trazer a palavra de Deus, interceder, e muitas pessoas na ganância ou no desejo que a igreja cresça, que a igreja aumente, para que o número de pessoas aumente, começa a colocar as pessoas precocemente a fazer a obra de Deus. Pessoas ainda sem estruturas espirituais, sem condições de guerrear contra o inimigo, porque toda vez que você faz a obra de Deus, você vai ter que guerrear, você tem que ser um guerreiro preparado para assumir uma função no exército de Deus. E quando um bebê espiritual, que é uma pessoa que nasceu recentemente, ele não tem estrutura. A gente vê pessoas sendo colocado com menos de um ano até mesmo para pregar. E a gente vê essas pessoas sendo derrubadas pela pressa de uma igreja crescer e ficaram coxas. Em vez de se tornar um grande ministro da palavra, um grande levita, porque às vezes as pessoas têm medo de falar não. Precocemente, muitas pessoas querem entrar no louvor. E as pessoas não têm ideia do que é entrar no louvor. Elas pensam que é vir aqui cantar. Estar aqui em cima para louvar a Deus significa que você vai lutar contra aquele que perdeu esta posição. O líder do louvor de Deus, está escrito em Ezequiel capítulo 28, era Lúcifer. Os instrumentos, os tambores, os pífaros, foram feitos para ele, para que ele organizasse a adoração a Deus. Então, quando você deseja ser um levita, saiba que ele vai lutar para que você não faça isso. E muitas pessoas são colocadas antes do tempo também, sem a menor condição espiritual. Elas acham que é só subir e louvar. Amanhã, quando o inimigo se levantar, você está pronto para enfrentá-lo? Você tem conhecimento para enfrentá-lo? E as pessoas, às vezes, na pressa para montar uma equipe de louvor, derrubam crianças na fé, como aqui foi derrubado Mefibossete. E ele, às vezes as pessoas ficam coxas e não conseguem se levantar mais. Desistem do ministério, desistem da adoração, desistem do louvor, desistem da dança, desistem da pregação, desistem da intercessão e desistem das missões, porque ficaram aleijadas por descuido, quando elas deveriam ser tratadas, criadas, cuidadas, instruídas, consolidadas, para depois serem enviadas. E foi isso que aconteceu com essa criança, uma pressa, um descuido. Aqueles que foram colocados responsáveis para cuidar de Mefibossete, na verdade deixaram ele cair e deixaram que ele ficasse aleijado. Um descendente real. E depois que ele ficou aleijado, as pessoas, você sabe que elas são excluídas da sociedade. Muitas pessoas falam que não tem preconceito, mas a gente sabe que o preconceito está no coração das pessoas. Muitas não assumem, mas quando olham, não tratam com igualdade. Isso é uma grande realidade. Nós sabemos disso. Nós estamos todos sentados aqui, ouvindo a palavra. Se entrar um morador de rua sujo ali e sentar, a gente não olha da mesma forma. Muita gente olha de maneira diferente. Se ele fizer barulho e dá trabalho, pior ainda. Mas ele também tem o direito. A igreja não pode ser fechada as portas para ninguém. Seja a pessoa que for, se buscar a Deus, nós temos que atender. Mas a Bíblia diz que esse homem, essa criança, quando cresceu, ela escolheu um lugar para se esconder. Porque quando alguma coisa acontece nas nossas vidas, o que nós fazemos? A gente se esconde. A gente se isola. A gente não quer mais companhia. Não quer mais falar do assunto. E olha o que está escrito na Bíblia, em 2 Samuel 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Porque Davi tinha assumido o reino. E ele lembra da promessa que ele fez a Jônatas. E assim diz a palavra de Deus: e disse Davi, há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça o bem por amor de Jônatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Para quem quer saber, Ziba tem duas traduções: é uma estátua, ídolo ou um aproveitador. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: sou eu. Disse o rei: há alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Ziba fez questão de falar que havia sim um descendente, mas que ele era aleijado. Ou seja, eu acredito que no intuito de desanimar Davi, de alguma forma. Porque Ziba aqui já tomava conta e tinha se apoderado de todas as propriedades de Saul. E disse o rei: onde ele está? E disse Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, todas, a propriedade, as riquezas de Saul, eu te restituirei. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Quando Davi fala para Mefibosete não temer, não foi por acaso, porque naquela época também, quando alguém assumiu o reino, às vezes matava os descendentes do rei anterior. Porque quando ele assumiu o rei, todas as propriedades do rei anterior eram dele. E Saul tinha muitas propriedades, mas não era isso que Davi se importava, porque Davi era um homem de palavra, Davi era um homem de aliança, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele cumpria com as alianças que ele tinha e com a palavra que ele deu. Eu quero falar isso porque nos dias de hoje muitas pessoas falam e a sua palavra não tem valor. Se tem alguma coisa que tem valor, se tem alguma coisa que é igual a Deus, é a palavra de Deus. Então nós temos, se nós servimos a Deus, nós temos que ser homens e mulheres cuja palavra tenha valor. Quando nós comprometemos com alguma coisa, a nossa palavra tem que valer alguma coisa. No mundo hoje, tudo que se faz precisa de um papel assinado. E mesmo com papel assinado, as pessoas não cumprem. Mas Davi tinha um caráter, que aquilo que ele falava, ele cumpria. Queridos, eu tive uma educação que Deus me ensinou que a palavra do homem era como no fio do bigode. Quando você não puder assumir um compromisso, não assuma. Mas se você assumir, cumpra. Por isso, não faça promessas e não faça com alianças com Deus precipitadamente, porque está escrito no livro de Provérbios. Não faça compromisso que você não consiga cumprir. Faça compromisso que você tenha condições de cumprir, para que a sua palavra venha a ter valor, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Porque Deus ama os íntegros e retos de coração. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu olhar para mim como um cão morto como sou? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa entrego agora a Mefibosete. Ele agora é o seu senhor, você vai servir ele com toda a sua família, você vai trabalhar pois a terra, você e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para o filho do teu senhor. Tenha pão e que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. O rei dá uma ordem para Ziba, os filhos e os servos. Toda a terra, toda a propriedade, toda a herança que pertence a Mefibosete, que ele perdeu e que você agora se apropriou, eu tiro e devolvo a ele. Sabe, queridos, a gente não se atenta, mas A palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos traz aquilo que é de direito, aquilo que foi tomado, aquilo que é direito seu. Você pode reivindicar, porque Deus deu a ordem que seja entregue a você. Muitas pessoas se apropriam das coisas que são nossas, mas existe uma palavra: o que é nosso, ore, porque Deus traga de volta. Não que Deus destrua, mas que Deus traga na sua mão aquilo que te é por direito. Então Deus, Davi dá uma ordem que não só os filhos dele, mas os servos dele, agora trabalharão nas terras, a serviço de Mefibosete, e tudo que for produzido pertence a ele. As terras é entregue a Mefibosete, as propriedades, as casas e todo o fruto pertence ao descendente de Saul, Mefibosete. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Porque naquela época, querido, se não fizer... Vocês às vezes assistem filmes épicos, quando alguém desobedece o rei. Nós vivemos aqui numa monarquia, no Brasil, mas o reino de Deus não é nós vivemos uma democracia, mas o reino de Deus não é democracia, o reino de Deus é monarquia. Existe um rei que dá ordem e obedece, quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque naquela época, quando alguém não obedecia um rei, ele, ó, já era. Imagina se Deus fizesse conosco isso, hein? Quantos de nós estaríamos aqui hoje? E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei mandar, seu servo assim fará. Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Eu fico imaginando, queridos, a vida desse Mefibosete. Davi se lembra da promessa que ele fez, assim como Jesus, como Deus lembrou da promessa que fez lá em Gênesis, que do fruto da mulher ele destruiria Satanás e nos uniria novamente com ele. E vai lá e usa de bondade e misericórdia e tira esse lugar de um lugar de sequidão, de sofrimento. Lodebar é uma tradução de uma terra que não nasce nada, não tem pasto, não tem nada. Tudo que você planta lá não nasce. É um lugar de seguidão, de sofrimento, de dor, de necessidade. Essa era a vida que nós vivíamos separado de Deus. Totalmente de sequidão espiritual. Sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, sem as bênçãos de Deus. Vivendo a nossa vida na força do nosso braço. E assim como Davi tirou Mefibosete daquele lugar, Jesus também nos tirou deste lugar. E Deus nos colocou num lugar que hoje nós podemos nos alimentar do pão, que são dos filhos, porque através deles nós nos tornamos filhos de Deus. E o filho tem livre acesso à casa do pai. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que a gente sempre precisa de alguém para orar por nós. Nós achamos que nós sempre precisamos de alguém para entrar diante do trono da graça. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que através de Cristo nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça em momento oportuno. Ele está aberto para eu e você, para nós entrarmos com ousadia em todo momento oportuno através de Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais ninguém nos levar até Deus. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Mas muitas pessoas ficam dependentes. Muitas pessoas são incapazes de orar sozinhas até a sua própria causa. Tem pessoas que você tem que pegar até ela no colo para trazer para a igreja. Parece que ela não consegue vir sozinha. Mesmo sendo colocado na mesa para comer o pão, continua coxo. Não anda, não se movimenta, não faz. Está sempre precisando de um empurrãozinho. Não cresce espiritualmente. E os anos se passam e continua do mesmo jeito. E ele recebeu uma bênção inigualável, irmãos, que não existia naquela época. Um novo rei assume o trono e reconhece ele como realeza, reconhece ele como herdeiro, reconhece a propriedade, reconhece os bens e devolve tudo para ele, aquilo que poderia ficar com Davi. Davi abre mão e devolve a Mefibosete. Muitas coisas que Jesus poderia ter ficado com tudo, mas ele abriu mão de tudo para que eu e você recebesse. E a Bíblia diz que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que era dele, ele entregou para nós. Tudo aquilo que ele conquistou para nós. Toda a sequidão que nós vivíamos, todo o sofrimento e solidão que nós vivíamos, ele nos tirou desse lugar. Para agora nós temos um pai, para agora nós temos uma família, para agora nós temos uma vida, mas não uma vida qualquer, era uma vida eterna. Uma vida que vai além dessa vida que você vive hoje. E que nós damos tanto valor que deixamos de fazer as coisas celestiais, deixamos de pensar nas coisas celestiais, deixamos de pensar nas coisas que Deus conquistou, vivendo e focando só o que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Essa não é a vida abundante de Cristo, ela é muito além disso. E quando nós não entendemos isso, para nós andarmos e vivermos uma vida em obediência a Deus, porque isto é o que diz a palavra de Deus: quando eu amo a Deus, eu guardo e pratico os seus mandamentos. Nós vivemos apenas uma vida focada exclusivamente em nós. Isso significa que mesmo que nós encontramos Jesus, mesmo que Jesus nos alcançou, mesmo que Jesus nos tornou filho, isso significa que nós ainda somos coxos espiritualmente. Não conseguimos caminhar sozinho. Vocês estão aí? E quando nós nos colocamos desta maneira, muitas coisas podem acontecer. E o apóstolo Alfredo trouxe uma ministração sobre honra, e ele falou sobre recompensa. Uma recompensa completa, uma recompensa parcial, e uma falta de recompensa. E se nós olharmos aqui, nós vamos entender que o rei chamou Mefibosete e deu a ele uma recompensa completa. Devolveu tudo que era dele, toda a herança dele, os patrimônios que era dele, ainda colocou ele na mesa do rei. Foi para isso que Jesus chamou eu e você. Foi para isso que Jesus nos escolheu. Não foi eu e nem você que escolhemos o Senhor. Foi Ele que escolheu você. Tem alguma coisa em você que agrada a Ele. O que é, eu não sei, mas tem. Porque as pessoas falam, você quer aceitar Jesus? Quem aceita nós é Ele. É Ele. Só que Mefibosete, ele não conseguiu, aquilo não conseguiu entrar na mente dele. Sabe por quê? Porque eu acredito que ele estava que nem aquele povo que saiu do Egito. Parece que Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saía do coração deles. Davi tirou Mefibosete de Lodebar, mas parece que Lodebar não tinha saído de dentro de Mefibosete. Porque ele se considerava um comorto, ele considerava um coitado, ele considerava indigno. Indigno nós somos sim, mas Deus te chamou e agora você é filho. E tudo que o diabo quer roubar de você é a filiação. Quer te convencer que você não é. Então ocorreu uma conspiração no reino. Absalão se levantou contra o próprio pai. E Davi teve que abandonar Jerusalém. Para não enfrentar seu filho, para não lutar contra o seu filho, talvez não morrer e também não matá-lo. E quando Davi teve que, na verdade, fugir, né? Praticamente ele fugiu de Jerusalém. Olha o que acontece em 2 Samuel 16, do versículo 1 a 4. Quando Davi está saindo de Jerusalém, e passando Davi um pouco mais adiante no cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, vem encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: aonde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque ele disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Olha só o que aconteceu. O servo de Mefibosete, Ziba, quando o rei teve que sair de Jerusalém, ele pegou e se aparelhou, né? Aparentemente, se você ler o texto, fala que Davi é enganado por Ziba. Ele leva jumentos e leva mantimentos para o rei Davi. E diz que ele preparou tudo aquilo para o rei e para os soldados dele, para que fossem supridos dessas necessidades. Mas quando ele apresenta tudo aquilo, não foi aqui, Davi não se preocupou com aquela provisão. Primeira coisa que Davi quis saber é: onde está Mefibosete? Onde está o seu senhor? Ele disse: ele não veio. Sabe por quê? Porque como o senhor saiu como rei de Jerusalém, ele ficou lá em Jerusalém porque ele acredita que agora ele será rei, herdando o reinado do seu pai. Sabe, irmãos? Por isso que eu digo, a gente precisa ter cuidado com quem anda do nosso lado. Eu sempre falo isso na igreja. Ziba significa aproveitador, estátua, ídolo, era isso que ele era. Só que Mefibosete não sabia dessa característica dele. Então ele foi e inventou uma mentira. Eu acredito que Mefibosete foi quem preparou todas as coisas, porque ele era dono das coisas. Era ele dono dos animais, era ele dono dos mantimentos, porque o rei deu ordem que ele deveria trabalhar para Mefibosete, que todo o que era a provisão era dele, pertencia a Mefibosete. Então, quando Mefibosete deve ter pedido para que ele preparasse para também junto levar essas coisas para o rei e acompanhar o rei, por ele ser aleijado, Ziba não fez, largou ele lá e foi no lugar dele, se declarando que ele que se preocupou com o rei, que ele que preparou os mantimentos para o rei. Só que o rei então libera uma palavra. Então disse o rei ao Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Olha que coisa interessante. Quando o rei chamou Mefibosete, deu a ele tudo. E agora, por uma conspiração contra Mefibosete, o rei dá um novo decreto. Tudo que pertencia a Mefibosete agora é? Você precisa tomar cuidado, que às vezes as pessoas vão querer o que é teu. A Bíblia narra isso. A gente tem que ter cuidado. Pessoas podem conspirar para tomar aquilo que pertence a você por herança. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos olhos, ó rei meu senhor. Vocês estão aí? De repente ele tem, pela honra de Davi a Jônatas, Mefibosete tem a recompensa completa. E por um momento, agora, Mefibosete está sem nenhuma recompensa. Por quê? Não é estranho isso para você? Não é estranho? Como pode isso acontecer? Agora eu te pergunto, Mefibosete não comia todos os dias na casa do rei? Sim ou não? E comer todos os dias na casa do rei, na mesa do rei, com o rei e os seus filhos, significa intimidade. Agora, o que ele ficava fazendo na mesa? Ele não sabia o que estava acontecendo no reino? Ele não tinha conhecimento do que conversava o rei com seus filhos? Ele não sabia tudo o que estava acontecendo dentro de Jerusalém? O rei não tem os seus informantes? Sabe qual é o problema, queridos? É que dentro do reino, tem momentos que a gente se torna omissos. Não queremos saber do que está acontecendo. Não queremos nos envolver com nada. Não queremos saber se a igreja tem problema. Não queremos saber se os líderes têm problema. Não queremos saber com nada. Mesmo que a gente ouve, a gente finge que nem ouve. Mesmo sentado na mesa, mesmo se alimentando do pão, mesmo conhecendo tudo, a gente não faz nada. Esse foi o erro de Mefibosete. O que sou eu, penso, quando eu já escutei a conversa, eu já falo para o rei, eu estou na mesa sentado com ele, meu rei, aonde o senhor for, eu irei. Então, se o senhor fosse, eu já preparo que eu vou com você. Não me deixa aqui. Aconteça o que acontecer, o senhor não me deixa aqui. Mas ele não falou nada. Ele não se envolveu com nada. Ele não procurou se aprofundar em nada. Se alimentou do pão, mas não fez o verdadeiro uso dele. Quando Deus traz uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, Deus está trazendo para o momento que nós vivemos que algo está acontecendo. Mas quando nós saímos daqui, se ali na esquina perguntar o que foi ministrado hoje, a maioria, muitas pessoas fala, não lembro. Está todo mundo aí? Está tudo bem? Tudo tranquilo? E de repente, você é reconhecido no reino com uma grande herança, e de repente você sai daqui sem ela. Simplesmente. Um dos grandes pecados, a gente fala muito pecado, quando fala de pecado as pessoas falam matar, roubar, adulterar, mas acredite, existe um grande pecado, chama-se omissão diante de Deus. E o texto que eu li foi exatamente quando o rei voltou para Jerusalém. Mefibosete teve um encontro com o rei, mas o rei saiu, e nós tivemos um encontro com Jesus, e nós teremos um reencontro com ele, porque ele vai voltar, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele perguntou, será que acharei fé na terra? Eu vou achar, nós fomos feitos da onde? Deus nos fez da onde? Hã? E quando ele fala, encontrarei fé na terra, encontrarei fé em você? Encontrarei fé em vocês? Encontrará fé em nós? Porque o homem veio do pó e do pó, voltará. Encontrará fé dentro de mim? Encontrará fé dentro de você? Ou ele vai encontrar omissão? E olha o que acontece quando nós somos omissos. Primeira coisa, versículo 24, a Bíblia diz, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com ele, não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, não tinha lavado as suas vestes desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou. Devia estar muito agradável ficar do lado dele, né? Não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, não tinha lavado as suas roupas. Quando nós perdemos a presença do nosso rei, a gente fica sujo. A gente fica sujo. E ninguém vai querer ficar perto de nós. A falta da presença do rei muda completamente o nosso dia a dia. Muda completamente o nosso viver. A Bíblia diz que nós temos que exalar o doce perfume de Cristo. Você acha que Mefibosete estava exalando o perfume do rei? Mesmo estando arrependido aqui pela situação, ou com remorso? E mesmo assim o rei perguntou: por que que você não foi comigo? Por que que nós não temos seguido os passos de Jesus? Por que nós não estamos seguindo Jesus? A Bíblia diz que nós temos que seguir os seus passos, que nós temos que ser transformados à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Por que que nós não estamos andando os passos de Jesus? Por que que nós não estamos obedecendo a palavra de Deus? Por que que nós não estamos seguindo as instruções de Deus de santidade, de amor, de honra, de temor, de perdão? Por que que nós não estamos indo com Ele dia a dia nas nossas vidas? Então, Mefibosete disse o quê? Meu Senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: prepare um jumento para que nele montarei, e eu irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Queridos, isso não é desculpa para Jesus, isso não é desculpa para o rei. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Isaías 35, coloque aqui por favor, Isaías 35, versículo 3, olha a profecia de Deus, quando Isaías traz a profecia que o nosso Deus viria com vingança de Deus, e ele fala assim: fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Versículo 4, dizei aos perturbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus com vingança virá. Sim, a recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então, o coxo saltará como servo. Servo, o coxo saltará de alegria. Nós não podemos permanecer coxo na presença de Jesus. Nós não podemos permanecer da maneira que nós viemos. E essa profecia se cumpre em Mateus capítulo 11, versículo 2. Coloca aí para mim, Kelly. Ora, quando João no cárcere, ouvindo falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir? Quem que ia vir? Deus. E Deus viria com vingança, e vingança de Deus. As pessoas pensam que a vingança de Deus é matar. Não, a vingança de Deus é salvar. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e conte a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Eu não sei o que foi que te derrubou. Eu não sei se foi no casamento. E nós temos aqui um trabalho de casais extraordinário. Se foi no casamento, Deus está aqui trabalhando para que você ande e salte de alegria. Eu não sei se foi num ministério que te colocaram antes do tempo, te derrubaram, te machucaram, te feriram, e você não consegue andar mais. Mas a Bíblia não está falando para você olhar para isso, ele está mandando você olhar para ele. Porque quando João, que conhecia a profecia do Messias, que quando Deus viesse com vingança de Deus, Ele sabia os sinais que iam se manifestar. E um dos sinais que a vinda do Salvador, um dos sinais da salvação, é que os coxos saltariam de alegria, que os coxos andariam. Então nós não temos desculpa mais. Versículo 29, respondeu-lhe o rei: por que ainda me fala de teus negócios? Agora já disse ele: tu, Ziba, reparte as terras. Olha que coisa louca, de novo. Primeiro, parece que o rei é meio atrapalhado, não parece? Primeiro ele pega tudo e dá para Mefibossete. Depois ele pega tudo e dá para Ziba. E agora ele pega da metade para cada um. Pois é. A omissão nos traz perda. Houve um arrependimento, mas houve perda. A gente acha que pode fazer o que bem entender e depois se arrepender. Existem perdas, querido. Ele tinha recompensa completa, passou por uma isenção total de recompensa, e agora ele entra numa recompensa parcial. Às vezes nós perdemos as coisas de bobeira aqui nessa terra. Por omissão, por não se envolver e não se comprometer com as coisas de rei, de Deus. Então Mefibossete respondeu ao rei: tome ele tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Então Mefibossete responde: meu rei, eu não quero mais nada. Mesmo a parte que você está me dando, o senhor pode dar para ele. Porque o que me interessa agora é a tua presença. A Bíblia não fala mais nada a partir de agora. Mas o que você faria se fosse o rei? O que você faria se fosse o rei? E Mefibossete, filho do teu amigo íntimo, falasse para você agora: ó, não me interessa mais nada de bens, porque a única coisa que me interessa agora é estar junto de você, meu rei. É que você voltou em paz, porque é no teu reinado que eu quero viver. A Bíblia não fala, mas eu entendo que essa atitude, ele deixou de ser coxo espiritualmente. Eu acredito que nessa atitude ele mostrou para o rei que agora o lugar do rei no coração de Mefibossete estava estabelecido. Qual é o lugar de Jesus no seu coração? Tem um livro do Luciano Subirá que diz: quanto mais nada, quando nada mais importa. Não é isso, Thales? Ou seja, ele falou para o rei: nada para mim mais importa. A única coisa que me importa agora é a tua presença. Essa é a vida de Deus para nós. Coloca aí Deuteronômio. Coloca Êxodo 33:14. Quem aqui precisa de descanso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer descanso para a sua alma? Descanso para a sua vida. E o descanso de Deus não é um descanso qualquer. O descanso de Deus é em tudo. É descanso na família, no casamento. É descanso com os filhos. É descanso no trabalho. É descanso no ministério. É descanso espiritual. É descanso natural. E aqui está o versículo, quando Moisés falou para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Então Deus respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Tudo que você precisa é da presença de Jesus, da presença de Deus. Não seja omisso às coisas que estão acontecendo. Se envolva de alguma forma. Não deixe para a última hora, para que você não fique para trás. As coisas estão acontecendo, E não adianta nós fingirmos que nada está acontecendo. Teremos um reencontro com o rei. E quando ele vier nesse reencontro, qual será a nossa herança? Qual será o nosso galardão? Vai depender de mim e de você. Não deixe que o inimigo, não deixe que o ziba na vida, não deixe que os fraudulentos, não deixe que a imagem, a estátua, a escultura, a idolatria, rouba a herança maior de Deus na nossa vida, que é a eternidade com Cristo. Esta é uma herança, e não tem nada que se compare a ela. Feliz é o homem e a mulher que Deus dá riquezas nessa terra e ensina eles a usá-la, não guardá-la. É o que está no livro de Eclesiastes, a usá-la e não guardá-la. Que Deus possa encontrar no seu coração um coração disposto. Ter o maior sonho da sua vida é usufruir da presença do seu rei. E foi ministrado aqui, ele não é apenas um rei, ele é rei dos rei. Ele é senhor dos senhores. Na presença do rei, você não terá falta absolutamente de nada.